Verde apresenta Colab.
Dentro da série de debates sobre economia colaborativa da Gazeta do Povo, em parceria com o Colab Unicred, o tema dessa segunda conversa é a gestão de pessoas e o relacionamento com colaboradores e clientes em um negócio assim. Eu sou a Roberta Canetti, vou mediar mais esse bate-papo que tem a participação dos convidados. O professor René Zeifer, que também, além de professor de administração na UTFPR, fabrica e troca pães caseiros e cursos por vários produtos e serviços. A artesã Sara Santos, criadora da Bendita Colab, o primeiro coworking de artesanato do país. E Luiz Milek, do Coletivo Alimentar, um espaço colaborativo de gastronomia. Bem, a economia colaborativa está mudando o mercado em várias áreas. Vamos dar alguns exemplos, né, do que é. Coworking, serviços de empréstimos de coisas, aplicativos de entrega sustentável, por exemplo, por bicicleta, aplicativos de carona, de hospedagem em residências, de localização de produtores locais de verduras para que as pessoas comprem dos produtores da própria cidade, entre tantos outros. Em um negócio colaborativo, não há patrão e empregado, né? Todos estão empreendendo, estão no mesmo barco. Em negócios em que os fornecedores, os profissionais envolvidos e até os clientes estão em posições diferentes do que é o convencional nas empresas, o que será que a economia colaborativa ensina? Eu vou começar com você, Sara, que tem esses 42 artesãos compartilhando espaço, estrutura no Bendita Colab. Você disse anteriormente que o negócio surgiu para atender uma demanda sua como artesã. Sim. E de vários outros profissionais que precisavam de espaço para produzir, para expor e até essa coisa do intercâmbio de ideias, de ter companhia, de ter colaboração no campo das ideias mesmo. Mas você falou de alguns outros aspectos. Por exemplo, a dificuldade em trabalhar com a solidão, o trabalhar sozinho, o não ter com quem compartilhar dificuldades, vontades, desejos, né? A importância de ajudar e também de ser ajudado. Trabalhar na economia colaborativa torna as pessoas mais realizadas, na sua opinião?
Com certeza absoluta.
E por quê?
Porque ela está trabalhando em conjunto, como eu falei antes. Ela sai daquele universo seu que é muito particular, onde ela trabalha, às vezes, muitas vezes sozinha, ou às vezes trabalha com um grupo. No meio corporativo, você trabalha sozinha no meio de um grupo de pessoas, né? E o artesão trabalha sozinho, às vezes, muitas vezes na sua residência, no seu ateliê. Quando ele vem para um espaço compartilhado, que seja o uso do coworking, por exemplo, ele tem as facilidades de fazer parcerias para outros negócios, parcerias para feiras. Ele pode desenvolver melhor os seus produtos, porque são mentes criativas num mesmo espaço, dividindo os seus saberes ali, né? Às vezes eu faço um acabamento muito mais rápido e muito mais prático do que um outro, e daí eu digo, nossa, mas por que você fez assim? Você podia fazer assim, que é muito mais rápido, né? Ah, eu vou atender uma cliente, tem tal produto que eu faço, tem tal produto que eu não faço, você pode fazer e complementar, né? Então, esse coletivo, ele traz esses benefícios da convivência com outros e com outros que são afins. Porque a convivência com outros, por exemplo, eu já cheguei a ter 380 funcionários e me senti sozinha, né? Porque tinha um sistema de hierarquia, eu era a chefe. E eu tinha que colocar ordem e estabelecer regras e conceitos.
Mas
e uma
tinha que
série
tomar
de
as decisões sozinhas.
E tomar as decisões e eu era sozinha. Hoje, eu não tenho uma loja. Hoje, são 42 pessoas que têm suas lojas dentro da Bendita Colab. Eu tenho a minha loja dentro da Bendita Colab, que é a minha marca. E eu compartilho essa loja com mais 41 marcas, né? É uma divisão de águas para muita gente, é uma questão de você, às vezes, ter que derrubar barreiras em cima da cultura, né? Então, eu tenho um artesão que às vezes é assim, porque daí lá na tua loja você faz não sei o quê e eu corrijo o tempo todo, na sua loja não, na nossa loja. Porque lá na sua casa não, na nossa casa. Eu vou fazer o aniversário do meu filho e o buffet vai cobrar muito caro. Eu falei, mas você tem essa casa com 40 lugares sentados, um quintal lindo de morrer, por que que você não usa a sua loja e a sua casa para fazer o aniversário do seu filho? Mas eu posso? Quer dizer, então o tempo todo você está dando para a pessoa aquilo que ela é proprietária. Você tem que dizer para ela, isso é teu, né? Você tem que se apropriar disso.
É que até virar essa chave, né? As pessoas até estão virar, muito acostumadas,
então,
né?
Então, a gente tem que... E assim, quando eu me vejo nesse papel, Eu me vejo derrubando essas barreiras mesmo, o tempo todo dizendo, essa é a sua loja, essa é a sua casa, cuide do seu espaço, né? Venha, arrume, compartilhe. Não tenha a prateleira do lado como um concorrente seu, muito pelo contrário. O cliente que vem comprar o produto dele, olha o seu também e também compra, né? Então, são quebras aí de cultura, paradigmas, né? Crenças antigas que a gente tem de que não pode compartilhar conhecimento. Não vou dar tal dica para você de um acabamento, de um produto, ou de um fornecedor, porque, nossa, aí você vai descobrir o que eu faço. E mentes criativas, na verdade, quando você é copiado, é porque você é referência. Então, o tempo todo eu estou dizendo, né? Quando alguém copia um produto teu, você tem que ficar feliz. Você foi referência para aquela pessoa. E quando você tem uma mente criativa, a pessoa está te copiando, você já está inventando 10 coisas em cima disso. A gente não dá conta de quanta coisa a gente inventa.
Mas é difícil administrar as diferenças, porque tem pessoas que têm um perfil mais aberto. Sim. E tem pessoas que... O que eu quero saber é o seguinte, existe um perfil ideal e que dá certo, ou qualquer pessoa consegue aprender a conviver dessa maneira num espaço?
Qualquer pessoa pode aprender a conviver nesse espaço desde que ela esteja aberta para isso. Então, eu, às vezes, tem pessoas que não estão. Elas vivem num meio social, familiar e tudo mais, que fica mais difícil, né? Mas é gratificante a gente ver o crescimento nessa área, o crescimento de pessoas que vão se abrindo e vão convivendo e vivendo de melhor forma e sendo mais felizes dessa forma.
Acho também, Sara, tem uma questão de, complementando o que você falou, questão de tempo, né? Acho que todo mundo é apto a conviver, imagine, né? A gente convive há muito tempo. Às vezes eu noto que falar de colaboração, às vezes, parece que a gente nunca fez isso, né? É óbvio que a gente fez, mas a gente, por algum momento, passou por um período onde colaborar realmente era algo muito obscuro. Mas hoje, eu acho que essa volta dessa colaboração, eu acho que ela, sim, todos são aptos, mas eu acho que cada um tem o seu tempo. Tem gente que já está predisposto a colaborar.
Uhum.
Então entra na tua loja, ou entra lá no coletivo, ou conversa lá, né, com o Renê. E você, assim, parece que vocês já se conhecem há muito tempo.
Exatamente.
E outras pessoas, elas vão com uma ideia, porque o conceito de colaboração é percebido por diferentes pessoas, de diferentes maneiras. Então eu acho que é uma questão muito de se aproximar e de conviver. E eu acho que existem colaborações diferentes, né? Existem grupos que colaboram de maneiras e entendem colaboração de maneira diferente. Eu acho que é importante que a gente dê acesso a essas pessoas e abrace elas e digamos, conviva, né? E construa essa construção coletiva. Né?
Uhum. Você mencionou no outro bloco a questão da pessoa que é da mãe que foi fazer um bolo e agora vai todas as segundas-feiras para fazer bolo lá. E aí vende o bolo. Como virar a chave no seguinte sentido? De pessoas que provavelmente devem chegar em busca de um espaço para vender produtos. Então, traz de casa e quero vender. E não é essa a proposta do coletivo alimentar. Como é que isso é trabalhado internamente com as pessoas que você já tem contato e que já estão no projeto? Dessa coisa do não estou simplesmente vendendo alguma coisa. Eu estou compartilhando desde a produção até essa troca, esse intercâmbio entre as áreas. Como é que você trabalha isso com as pessoas que estão ali?
Assim, como eu disse, né, o processo do coletivo é um processo contínuo. Né? Por um momento, eu acho que... eu imaginei assim, que isso... As pessoas que entram no coletivo, elas iam, digamos assim... seria absorver esse entendimento coletivo. Ao ponto, por exemplo, de a cada pessoa que fosse lá, né, tivesse essa recepção, esse acesso, uma troca intensa e tudo mais. O que acontece é que, com o passar do tempo, eu percebo que cada pessoa, né, reforçando o que eu falei, cada pessoa tem o seu tempo. E no começo isso era uma grande frustração minha. No primeiro ano, assim, às vezes eu ia para casa e falava, meu, como é que pode, né? A pessoa tá aqui há um ano e ela não entendeu isso. Aí eu, no outro dia, falava, não, normal, ela não entendeu isso porque às vezes ninguém falou para ela, ou ela não entendeu isso porque a gente não teve essa oportunidade de trocar essa ideia e falar, olha, aquela atitude que você teve talvez não seja tão colaborativa. O coletivo ainda tem Eu ia chamar de agravante, né? Mas não é, né? É uma qualidade. O coletivo é muito horizontal. E nem sempre foi assim. A gente estava numa constante achatamento, ou seja, tentando eliminar hierarquias todos os dias. Então, é óbvio que como eu iniciei o coletivo, né, assim como a Sara falou da minha casa, as pessoas, elas muitas vezes vão, vamos lá no teu restaurante.
E elas provavelmente se reportam a você para tomar decisões que não precisariam, né, do seu aval.
Então, o que que acontece? No começo, sim. No começo, sim. Hoje, cada vez menos. Por quê? Porque hoje existe uma massa crítica, sim, digamos assim, dentro do coletivo, que as pessoas costumam tomar decisões ao ponto, por exemplo, de eu já ver pessoas lá explicando o coletivo como, não, eu sou um dos proprietários aqui. Ou seja, ele se assumiu como proprietário, né?
Professor René. Eu penso que essas formas de negócio que a gente está discutindo aqui, para a gente tentar dar sentido a elas rompem com os conceitos que a gente normalmente atende, sempre entendeu, né? Por exemplo, patrão, empregado, cliente, proprietário. Então, quando você fala de uma economia colaborativa, né, você fala assim, propriedade, quem que é o proprietário? Quem que é o chefe? Assim, não tem chefe, não tem proprietário. Como a Sara falou, assim, eu não me considero a dona e as outras pessoas, eu estou prestando um serviço para elas e a gente tem uma contribuição. Então, veja, isso é importante entender, a gente está construindo e significando essa nova economia. E nesse aspecto, é importante a gente pontuar também a questão da colaboração. Você tem colaboração. A vida humana, ela depende de colaboração, porque naturalmente o ser humano, ele é gregariamente social. A gente depende de outras pessoas. A gente não consegue viver isolado na ilha. Só na imaginação idealística, talvez lá de Hollywood, isso possa acontecer. Mas na realidade, a gente é extremamente dependente. Da infância até a idade, né, de maior senioridade. Agora, a colaboração, ela pode ser instrumental, no sentido, eu colaboro com o Luiz porque eu estou interessado em alguma coisa que eu quero. Mas a colaboração, ela pode ter uma outra característica, ela é substantiva. No sentido, ela está orientada por valores que são importantes em si, né? Então, por exemplo, eu posso... Por que que eu... Tem algumas pessoas que a gente gosta de conversar. Ou você gosta de passar tempo, você gosta de trabalhar junto. Por quê? Porque é bom. Por que você brinca com seu filho, né? O exemplo da família, assim, porque é bom. Por que você, muitas vezes, se voluntaria a fazer alguma coisa? Porque é bom, não é? Então, a economia, essa nova economia, que a gente está chamando agora de economia colaborativa, ela abre espaço para essa forma de colaboração que não necessariamente ela é instrumental, ela é orientada para um sentido e que você vai fazer um cálculo. Eu vou dar isso, mas eu vou ganhar aquilo. Isso. Você faz porque é bom, né? E isso rompe com... Por que você vai ter entre aspas, né, um cliente que vai se envolver na própria prestação de serviço ou daquilo que ele está recebendo ou que ele está pagando por aquilo? Assim, porque ele adora fazer aquilo, né? Eu tenho pessoas que vão lá em casa, vão ajudar a fazer pão. E não tem nenhum funcionário. Ninguém recebe nada. Por que que vai fazer pão? Eu fico olhando. Tem um amigo meu que ele é fisioterapeuta. E tem 3 anos que ele vai lá em casa. Né? Ele chega 3 da manhã lá. Né? E vai fazer pão. E toda semana ele tá lá. E eu falo assim, André, por que que você tá vindo? Você é louco? Eu assim, não. Porque é muito bom.
Ele não tá dando expediente, né?
Não tá dando expediente.
Não é assim que a pessoa se sente.
Na verdade, ele tá perdendo o expediente dele, né? Provavelmente é autônomo, mas ele tá deixando de ganhar para estar junto. E nesse estar junto, que acontece na economia colaborativa, a gente ganha muitas outras coisas que não são economicamente mensuráveis.
Isso é interessante, René, se eu puder complementar. Eu acho que quando você... Eu agora olhando as pessoas que entram, né, lá no coletivo, as pessoas, elas não... Algumas sim querem ir lá para revender o produto delas e, às vezes, o próprio dia a dia faz com que ela perceba que o espaço não é só para isso. Aí ela vai ter que tomar uma decisão. A gente não toma uma decisão para ela. Então ela vai ter que tomar uma decisão. Olha, ou eu entendo esse espaço e eu começo a interagir com esse espaço porque eu quero e porque eu gosto, ou eu simplesmente vou vender em outro lugar. Não tem nenhum problema com isso. Eu acho que essa liberdade que a gente dá para as pessoas que entram em um coletivo, ela é fundamental para que ela decida se ela quer desenvolver lá dentro ou se, não, essa filosofia não coube. Ou nesse momento, para mim, de repente, um ano depois, ela vai voltar e vai fazer... Ela talvez a gente vai estar mais maduro, ela vai estar mais madura para esse tipo de relação. Mas o mais importante é isso. A gente percebe que as pessoas que convivem e continuam nesse espaço, que é o coletivo alimentar, essas pessoas buscam o além do óbvio, né? E muitas vezes elas não sabem explicar. Por quê? Porque é bom. É bom estar lá. Tá, mas por que você veio... Você tá tirando, né, café manhã inteira. Aí à tarde você não precisa mais tirar café, porque, sei lá, tem uma outra pessoa tirando café. Mas por que você tá aqui? Ah, não sei. Tô aqui fazendo um experimento, eu gosto de ficar aqui. Então essa relação do expediente mesmo, ela é o horário, a quantidade de horas, né? A gente costuma, dentro da administração, a gente, né, da engenharia também, a gente fala quanto que é o valor da hora homem, né? Eu acho que dentro de um espaço colaborativo isso não cabe, valor. Não existe muito isso, né?
Não tem como valorar.
Como é que você vai dar valor, né? Uma coisa é você fazer algo que você não goste. Outra coisa é você fazer algo que você goste. Essa uma hora, ela não tem o mesmo valor, né? Então é complicado fazer isso.
Mas é lógico que ainda que a pessoa consiga compreender esse modelo e consiga entender que não é o mesmo valor que seria se estivesse efetivamente trabalhando naquele sentido mais negativo da palavra, é preciso ter um rendimento. E muita gente abandona outras carreiras, outros trabalhos para embarcar na economia colaborativa e precisa manter as suas contas em dia, né? Isso é uma dificuldade, principalmente para quem está entrando. Pergunto para você primeiro, depois também quero ouvir do Renê, porque fico me perguntando como é que, por exemplo, calcula quantos pães valem 2 cavalos, porque também vai ter que calcular, né? Mas como que é essa coisa do dinheiro, porque precisa sair algum dinheiro?
Acho que são dois conceitos interessantes da gente discutir. Né? Um é que a gente já falou sobre a questão da sustentabilidade, né? Você ter uma sustentabilidade financeira é fundamental. Porque a gente, como o René falou, a gente não vive numa ilha e nessa ilha a gente precisa pagar água, pagar luz, pagar o aluguel, enfim. Eu costumo sempre brincar, né? Eu não vou no supermercado às vezes e falo, olha, então é que eu faço um trabalho super legal, você não consegue liberar esse leite pra mim aqui? Não, não dá. Então assim, hoje a economia ela funciona com dinheiro. Então assim, só que muda a relação. Num trabalho convencional, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Essa é a lógica. Num trabalho artífice ou artista, né, de artista, vamos dizer assim, você desassocia essa linearidade de ganhar e fazer. Então, assim, eu preciso ganhar o mínimo para eu ter uma vida que eu acredito ser confortável. Mas eu posso trabalhar 3 vezes mais do que isso. Por quê? Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, a primeira questão, que é uma conversa que a gente tem muito lá no coletivo, a lógica de quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, ela não funciona muito bem. Você precisa ressignificar essa lógica e começar a ver sentido no que você faz. E aí você tem que também entender qual que é o mínimo de conforto que você quer ter. Isso é um ponto, ou seja, a sustentabilidade do teu negócio. O outro ponto, eu acho que é o investimento pro teu negócio. As pessoas, elas tendem a acreditar que o investimento ele é ruim, né? Parece que você vai abrir um negócio e é ruim investir. Mas assim, se a gente perceber que a semente, que é a coisa mais simples que tem na natureza, ela também tem ali uma quantidade de energia, né? Ou seja, ela tem um investimento para ela virar uma planta. Então assim, entender qual que é o investimento necessário para você querer chegar onde você quer chegar também é importante. Então esses dois lados, acho que a sustentabilidade do seu negócio, entender qual que é o investimento que ele está disposto a fazer, né? Seja dinheiro, seja em esforço principalmente, para conseguir o que ele quer dentro desse meio.
É que assim, complementando, né, o que o Luiz está falando, eu entendo e falo o tempo todo lá. A venda em si, o dinheiro em si, ele é uma consequência de tudo que você fez. Então ele não pode ser prioritário. Então primeiro você desenvolve um bom produto. Se você está bem, você desenvolve um bom produto, você trabalha com prazer. Você, quando você é autônomo, autoral, colaborativo, todo esse meio, todo esse jeito de viver que a gente está fazendo, é como o René falou. Pô, ele tem um amigo que chega lá 3 horas da manhã para fazer pão, quer dizer. Ele já não enxerga o dinheiro como pagamento dele ter levantado 3 horas da manhã, né? Então, o prazer em se fazer o que gosta de uma maneira livre, não quer dizer que você não tem que ter dinheiro. O dinheiro também é uma energia. E o dinheiro também tem que fluir. E a gente também tem que sobreviver dentro da sociedade que a gente vive, do jeito que a gente faz. mas ele tem que ser consequência. Então, eu tenho, por exemplo, eu consigo sentir nos produtos que eu tenho na loja, aquele que foi feito simplesmente com cunho comercial, eu tenho que fazer porque eu tenho que vender, porque eu tenho que pagar a escola do meu filho. E daí eu tenho que vender, tenho que vender, tenho que vender. Este produto, ele traz em si uma característica diferente daquele outro produto, assim, ah, eu vou fazer isso de bonito porque ele vai enfeitar a casa de alguém, ele vai deixar uma casa mais colorida, mais bonita, ele vai dar, ser dado de presente com muito carinho para outra pessoa. Quer dizer, quando a pessoa está construindo, manuseando aquilo, ela já está manuseando com uma energia X que esse produto chega na loja e é vendido no dia seguinte.
O dinheiro acaba vindo.
É a consequência. A consequência do teu bem-estar é o dinheiro, né? E se você somar esse dinheiro que vem para a tua subsistência com o prazer que você teve de fazer aquele produto, não tem dinheiro que pague. Não tem como dizer, entendeu? Qual é o salário de alguém que trabalha com prazer? Não existe. O salário é trabalhar com prazer. Né? O salário é olhar alguém admirando alguma coisa que você fez, seja ele um alimento, seja ele um pão, seja ele um artesanato.
Porque o objetivo vai ser sempre cumprido, né? Se você fez para enfeitar
cumprido.
A casa de alguém, vai enfeitar
sempre
a casa de alguém, com certeza.
Vai enfeitar. As pessoas
alguém
olham,
vai comer o pão.
As pessoas olham com outros olhos, né? Elas sentem com uma outra frequência. E aí, aquele dinheiro também ele é muito bem-vindo, porque ele também é dado com prazer. Eu não estou comprando uma coisa que usou, por exemplo, uma escravidão para produzir. Eu não escravizei ninguém para fazer aquilo. Então, eu não usei de maneira ilícita o trabalho de alguém para produzir um negócio, entendeu? É uma coisa feita manualmente, que tem conceito, que tem um cunho, que tem muita vida por trás daquele produto. Quando vem aquele dinheiro em cima deste produto, esse dinheiro só tende a se multiplicar, né?
Ele...
Complementando o que a Sara está chamando a atenção, né? Particularmente como professor de administração e olhando para a própria experiência do pão, eu não sou contrário a dinheiro e muito menos a lucro, né? Agora eu tenho uma dificuldade enorme quando o dinheiro ele vira o único mediador de qualquer relação, de troca. Ou quando o lucro ele vira o único fim para qualquer atividade produtiva. E aí eu acho que aí a gente tem um problema.
É.
A vida é muito mais bonita do que isso, reduzir ela só para o lucro, ou só consigo trocar se tiver dinheiro, ou achar que toda relação de produção ou toda organização, o valor central é a eficiência. Assim, tem outras coisas muito mais importantes que a eficiência. Não é negar a eficiência, mas, por exemplo, convivialidade é muito mais importante do que eficiência.
Sim.
Na minha humilde opinião, né? E existem outros valores além do dinheiro que podem mediar a troca, né? Então não é só não ter dinheiro, não pode ter lucro. Não é isso. É ampliar, ir para além disso, né? Então eu acho assim, é negócio para além do lucro, né? E trocas com possibilidade para muito mais além do dinheiro.
Você falou uma coisa, professor, nos bastidores aqui, quando mostrou a foto da pintura que está sendo feita no forno, onde são feitos os pães, né? Como é que eu vou calcular o valor de ter um artista dentro da minha casa fazendo uma obra de arte no forno, né? Então, da mesma maneira como às vezes as pessoas podem pensar, puxa, mas vou calcular quantos pães valem o tal do cavalo, e será que eu não estou saindo na... Não dá para ter esse raciocínio de vou perder de alguma maneira, porque senão o foco está sendo só monetário.
Sim, é possível. Ainda que você pode fazer as duas coisas, né? Por exemplo, na troca de um... Tem um amigo meu que é cuteleiro, e ele fez... Eu queria uma faca, resgatar uma faca medieval para pão. Aí ele fez a faca. Ele sabe o custo do trabalho dele, quanto que aquela faca tem de valor do mercado. Se você perguntar para mim o pão, eu sei o custo do trabalho, eu tenho isso anotado, isso controlado, né? Então a gente tem duas formas de fazer essa troca, né? Ele pode falar assim, a faca custa X reais, o pão custa X reais, então essa faca equivale a X número de pão. Mesma coisa do cavalo, né? Ou de qualquer outra coisa, a gente pode fazer esse tipo de troca. Veja, aqui não tem mediação de dinheiro. E facilita muito, porque se eu quisesse ter aquela faca que custa X reais, eu teria que ou vender a minha força de trabalho, conseguir o dinheiro e comprar. Aqui, quando é direto pão por faca, eu facilitei essa troca. E aí começa a dar uma outra dinâmica para a economia.
Não tem perdedores.
É, não tem perdedor. Agora vamos fazer, por exemplo, você comentou do forno, né? Tem uma, essa amiga, ela está pintando, está fazendo uma obra de arte no forno. Como que eu consigo valorar a obra de arte? É muito difícil. Então, a única forma que eu vejo assim, não é a única, né? Mas talvez a melhor forma de eu retribuir ela é dar o melhor do que eu tenho, o melhor que eu posso dar. Algo que tenha muito valor e que talvez seja tão difícil de colocar um valor monetário quanto aquela obra de arte. Não é? Então, eu acho assim, nessa dinâmica, né, que a gente está discutindo, a gente abre a possibilidade, né, para N formas não convencionais de estabelecer troca, de estabelecer relações sociais e relações de negócio.
E você falou de valor, e para fechar esse bloco, eu queria colocar a questão do valor da pessoa, do profissional. Porque, veja, a economia colaborativa está atraindo muitas pessoas que estão em busca de uma renda extra, mas também pessoas que estão realmente com dificuldades em seu mercado de trabalho. Há várias profissões muito desvalorizadas hoje, mercado difícil, salários ruins, condições de trabalho péssimas, e as pessoas se veem, às vezes, com um diploma na mão, com toda uma experiência profissional, e não conseguem sobreviver daquilo, ou estão trabalhando muito infelizes com o que estão fazendo, né? O Luiz, na entrevista que ele deu anteriormente para a Gazeta do Povo, ele falou a palavra que eu acho que cabe muito a gente discutir aqui. Como a economia colaborativa coloca a pessoa numa situação de protagonista. Como é que você vê, Luiz, isso, a influência desse papel de protagonista e a autoestima desse profissional que volta a poder tomar decisões e valorizar a sua própria capacidade de tomar decisões?
É interessante ali, eu prestei atenção no que você falou agora e fiz um jogo de palavras na minha cabeça, né? O desempregado, a palavra desempregado, você já diz onde está o protagonista. Está no empregador. Então, assim, a pessoa só se sente desempregada se ela acreditar num protagonismo do empregador. Se ela acreditar num protagonismo dela, ela nunca vai ser desempregada. Ela vai criar os seus próprios caminhos. E a comida, normalmente, assim como o artesanato, eu acho que são possibilidades muito, muito, muito curtas, né? Porque todo mundo tem uma mãe, uma tia, um pai que, né, que trabalha com isso ou que ensina você a fazer isso. Então, assim, você consegue, de alguma maneira, começar um pequeno negócio de gastronomia ou um pequeno negócio de artesão. Até quase que na informalidade, até para entender um pouco e daí começar a se formalizar. Então, assim, acho que a primeira iniciativa que a pessoa tem que ter, e eu não estou dizendo que isso é fácil, na verdade isso é muito difícil, é a pessoa sozinha, né, perceber o protagonismo dela e perceber que, na verdade, a capacidade produtiva que ela tem, ela é enorme. Se ela se associar a outras pessoas com a mesma capacidade produtiva, aí ninguém
se
segura.
Multiplica.
Aí se multiplica. Então, na verdade, assim, a questão do protagonismo, ela é quase que uma busca interna de cada um, né? E aí você também define quais são os limites do teu protagonismo. Às vezes tem pessoas que querem um protagonismo com um alcance um pouco maior. Ela vai ter que lutar para ter esse protagonismo. Ou não, tem pessoas que querem ser protagonistas ali quase que despercebidas. Mas uma coisa é certa, o simples fato de ela tomar essa decisão, ela é protagonista, no mínimo, do futuro dela. O que é muito significativo já.
Sara, no teu coworking, talvez você tenha sentido isso, mas especificamente com o artesão ainda há uma questão de preconceito. E vou explicar o que eu estou falando. Às vezes a pessoa tem uma carreira diferente, gosta muito do artesanato, vai se especializando, ficando realmente bom naquilo que faz, e ouve muitas vezes da família: você tá aí desempregado fazendo artesanato, vai fazer um concurso público. Você mesmo nos bastidores mencionou isso, né?
Eu ouço isso da minha mãe ainda.
Pois é. Puxa vida. Então, e quantos dos outros artesãos que estão com você também passam por isso, né? O fato da pessoa se colocar como protagonista nesse coworking, por exemplo, em que você faz questão de reforçar esse espaço é seu, essa casa é sua, loja é sua, como é que você sente isso aflorar, da autoestima voltar e da pessoa realmente ter orgulho, não só para si mesma, mas perante as pessoas, do que está fazendo?
Como a gente já falou em algum momento aqui da nossa conversa, e e ficou bem claro, as pessoas têm seus tempos, né? Como o Luiz falou, as pessoas têm seus tempos de entendimento, elas têm os seus tempos de vida de busca interna, onde ela se coloca no mundo. Como é que ela se coloca no mundo, né? Quando ela se coloca como protagonista, é o seu tempo, né? Ela às vezes leva um tempinho para cair a chave e tudo mais. Eu vejo um choque muito grande, por exemplo, assim, quando o artesão ele tem aquilo para sua subsistência e ele não foi capacitado, ele se internalizou num determinado tipo de artesanato e ele não se capacitou porque ele tem uma menos-valia do que ele faz, né? Então ele não se capacita, ele não busca produtos novos, ele não busca matéria-prima diferenciada, ele não tem isso. Então ele acha que aquele crochê que ele faz é só aquilo, e aquele mundo é isso, e ele vem com toda essa carga, que eu digo que são crenças, de que o trabalho artesanal não dá dinheiro, o trabalho artesanal não posso, né, ganhar. Eu sou uma pessoa que levei um ano, fiquei 3 anos sofrendo num emprego público com um excelentíssimo salário, porque eu achava que eu não ia sobreviver do meu artesanato. Eu levei um ano para tomar a decisão. Então, você imagine a minha saúde como ficou nesse um ano, em que eu tinha várias pessoas me incentivando, dizendo vá, pare, faça o que gosta, né? Pare, saia disso, faça o que você gosta, o que você faz bem. Eu levei um ano para tomar uma decisão, né? E quando eu tomei, eu não morri de fome, né? Eu tô aqui hoje conversando com você, eu consegui sobreviver da minha arte. E isso porque eu valorizava a minha arte. Então, você imagine a pessoa que não valoriza o que faz, porque ela vem de um conceito de sociedade em que o artesanato é sempre sub, né? Só que hoje, quando um artesão entra, eu digo para ele: aqui nós temos engenheiros, arquitetos, advogados, artesãos. Quando eu digo isso, choca a pessoa que está se sentindo muito abaixo, porque ela diz: poxa, não sou um artesão da frente do sofá que faz por hobby, né? Eu tenho pessoas aqui formadas que estão ganhando a sua vida fazendo artesanato. Então eu sinto que isso choca e eu sinto que a pessoa começa a dar um estalo, tipo, opa, né, eu tenho valor, o que eu faço tem valor, eu posso realmente viver disso e virar esse jogo.
Bom, a conversa vai continuar sobre economia colaborativa na sequência e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da economia no país, a influência não só da situação econômica no crescimento da economia colaborativa, mas também o oposto. Qual vai ser o impacto do crescimento da economia colaborativa no mercado de trabalho? A gente continua a conversa na sequência.